Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Programa Esporte Fino no ar, muito boa noite, hoje é quinta-feira, dia 9 de outubro, e você ouve o programa Esporte Fino aqui na Central 3, ao vivo em central3.com.br, ou em podcast, também disponível em esportefino.cartacapital.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, um paulistano barra turco, Leandro Yamin, olá.
Tudo bem, Paulo Júnior?
Olá, tudo bem.
Espero ver, ao longo da próxima hora, a mesma verve mostrada por você nos 5 minutos que antecederam o programa.
A minha faceta que antes coisa, de entrar no palco é...
Que coisa, meu!
É a minha concentração na coxia. Você que é um ator de teatro...
irá me entender. Érico Paulo
Júnior. É verdade.
On fire.
Sensacional. Vezinho da coxia.
Rodrigo Borges, que hoje está atirando também como fotógrafo, né? Você que está ligado aí no Twitter do blog Esporte Fino já verá os novos pins de Rodrigo Borges. Olá!
Como vai, Paulo Júnior?
Bem.
Eu queria desde já dizer que se você espirrar, saúde, e que eu não discordo de você em nenhum assunto hoje, porque o senhor está impossível.
Impossível. Fábio Chiorino, que mantém a sua média de 25% de presença aqui. Como me lembro, Sport Fino Statistics.
É desempenho de rebaixado, né?
É desempenho de rebaixado.
De camisa 10,
camisa que ele
grande,
tá vestindo hoje aí. Né?
Boa noite.
Boa noite, Paulo Júnior. Boa noite, Leandro, Bruno, Rodrigo. Oi, estou vestido a caráter, ou melhor, o traje Sport Fino com a camisa do Palmeiras.
Com as roupas e as armas de Jorge, ou Valdívia, no caso.
As armas de Jorrito.
Bruno Winkler, olá.
Olá, Paulo, olá, Rodrigo, Fábio e Leandro, tudo bem?
Tudo bem.
Olá, tudo bem?
Ouvinte, Esporte Fino.
Lógico, ouvinte ia ficar sem o seu olá.
Ouvinte, um abraço efusivo do Bruno Winkler.
O meu nosso grande... ouvinte não tem câmera, mas o Bruno Winkler estava solando aqui nos primeiros segundos.
Solando. Febrilmente.
Febrilmente, como se não houvesse o amanhã.
Que uma pena que o ouvinte não pode notar. E eu me lembrei do meu professor, Borga, que me ensinou na primeira aula de rádio, Leandro. Você nunca diz ouvintes. Porque ninguém se reúne lá e fica ouvindo rádio junto. É ouvinte. Você tá falando com uma pessoa.
Ele tem razão.
Você acha que ele tem razão?
Por uma provável razão.
Eu...
Nunca é fácil dele, perder os vícios de linguagem.
São duas pessoas no carro ouvindo rádio.
Mas mesmo assim, elas não ouvem juntas.
Chamemos,
né,
o professor Borga aqui para uma
discussão.
Acho
que deveria.
Eu vou tirar essa dúvida com ele. Rodrigo Borges pergunta na pauta da meio-dia 32. Você quebra a minha quarta-feira quando não chega a pauta. Eu já disse isso. O Leandro e a mim hoje nem almoçou, né? Chega meio-dia e meia também, acaba...
É o pior horário possível. Não é nem tarde, nem manhã. Você não sabe quando chegou.
É a zona do agrião. É a sul-americana dos horários ali. Rodrigo Borges, qual foi o jogo mais emocionante no final de semana? Você nos pergunta e eu te passo para você dizer o que te motivou a fazer essa pergunta.
A Série D do Campeonato Brasileiro. E, Paulo Júnior, deveria você também saber sobre esse jogo. Afinal de contas, na sua condição de especialista em Acre...
Pois é.
O jogo mais emocionante do fim de semana foi Rio Branco do Acre contra a Napolina de Goiás.
A Chata.
Que...
temos aqui um...
A Chata.
Chata é o apelido da Napolina.
Certo. Tá, temos aqui um torcedor do Goiânia.
O legal é o Goiânia, né? O Goiânia é o legalzão.
Não, mas não é Chata. Não,
não deu uma perseguição.
A torcida da Napolina gosta do apelido.
Entendi.
Adotou, é a Chata, mas com X, não é com CH.
Ah, o que melhora substancialmente.
Mas enfim, e um escudo bonito, né? Que é um AAA.
É a pilha, né? AAA. Parece...
Muito bom. Fale mais sobre o jogo.
Do tamanho da pilha, né?
o que houve no jogo?
O jogo valia vaga.
Tem gol, hein?
Tem gol!
Tem gol.
Todo Esporte Fino tem gol do Chapecoense, já o segundo seguido.
Pois é.
Que coisa.
Pra fazer aquela matéria, aquele post já. Se valesse só a hora do programa Esporte Fino, o Chapecoense estaria no G4.
Jogo de oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, portanto, valendo vaga nas quartas de final. 1-0 em Goiás, 1-0 Napolina em Goiás, 1-0 Rio Branco em Rio Branco, e o jogo precisou ter 26 pênaltis batidos para que se definisse quem passava as quartas de final.
Amém.
Passou,
A Napolina.
Viu, Rodrigo Borges, como faz bem um mata-mata no futebol brasileiro?
Mas tem outra coisa nisso. Os 25 primeiros pênaltis foram convertidos. Tá. Foi aí apenas um erro em 26 pênaltis batidos.
Isso não deve
e
ter...
E o cara que errou tinha acertado.
E o cara, né? O cara que errou vezes tinha acertado e ele entrou pra bater o pênalti, porque o cara que ia bater originalmente aquele pênalti desmaiou antes.
Olha
de bater
aí,
o pênalti.
Quase isso.
Porque ele tomou uma pancada na nuca durante o jogo e desmaiou na hora dos pênaltis.
Uma nova batalha dos...
Me parece que é um pouco indiscutível que esse foi o grande jogo do
Arena
fim de semana.
Da floresta.
Ou do ano, né?
Quiçá do ano.
Foi 26 a 25 os pênaltis?
Foi 13 a 12.
Ah, então, fichinha.
Já vi coisas maiores, é isso, né? Palmeiras, teve, né, o do Palmeiras uma vez no Campeonato Paulista, que até o Marcos bateu pênalti.
O Tutor perdeu duas vezes.
É, o brasileiro, acho, né? Não lembro.
Infelizmente, só 1.900 pessoas de público na Arena da Floresta.
1.900 felizardos.
É.
Vira o jogo do século.
Lá em Rio Branco, lá no Acre, futuramente vai ser aqueles jogos que... Não, eu tava lá, eu vi.
Eu vi.
Então.
Pelé na Javari, aquela coisa toda.
Pelé na Javari, o que... público da Javari é o que? 300 mil pagantes. Mil...
É isso aí.
Invasão do Corinthians, do Maracanã. Essas lendas aí que ganhando corpo.
E também, pra já que o Paulo Júnior tá dormindo...
Imagina!
Ele tá anestesiado depois do momento
colérico. Eu fui lembrar que quantos títulos estaduais tem o Rio Branco. São 44.
Olha aí.
Um gigante.
Todos. Ganhou todos.
Não, imagina. O Juventus do Acre vem forte também.
É, o Atlético, e outro Atriano, jogo bom do fim de semana foi na Série C. O Paysandu se classificou. Agora, o mais legal é que 4 se classificavam num grupo de... Não me lembro agora. 10.
De 4?
De 10. De 10, 4 se classificavam. O Paysandu começou em 7º lugar, a rodada decisiva, e se classificou. Ganhou e todos os outros resultados que o Paysandu precisava aconteceram. Então o Paysandu, que ano passado caiu da B para C, esse ano já está nas quartas de final.
Vai pegar o Tupi de Juiz de Fora.
Vai pegar o Tupi.
Um clássico.
São dois times que eu queria que subissem. Infelizmente, apenas um subirá.
Não pode ter tudo nessa vida.
O Gandula do Tupi vai jogar atrás do gol?
É parecido, não é?
Não lembro o nome.
Não, do Tupi não, era da Aparecidense. O Tupi foi vítima da história.
O Tupi foi vítima.
Ah, é verdade.
Era o esquerdinha da Aparecidense.
Que, aliás, tem a ver com um dos nossos assuntos no programa, que ele foi candidato a deputado estadual.
Quem nunca, né?
Esquerdinha ou massagista
não
da
Aparecidense. Não foi eleito.
Massagista do povo.
O eleitor de Goiânia colocou o Túlio na Câmara de Vereadores lá, mas não colocou o esquerdinha na
Assembleia. Uma questão de critério.
Vamos falar,
né,
sobre o eleitor de Goiás rapidamente, que colocou o Túlio na Câmara e vai fazer um
emocionante, né,
segundo turno no estado entre Iris Rezende e o
Marconi Perillo. Desde 98 é assim, cara, não muda. É triste.
Podia tirar no par ou ímpar. Já que é um dos dois mesmo, tira no par.
Sempre a mesma coisa e não muda nada.
Ah, Goiânia.
Um abraço pro Chicão, um ex-zagueiro do Rio Branco, do Acre, que elegeu o maior jogo da vida dele, a final do Copão da Amazônia de 79.
Quem não se lembra?
Tem no YouTube.
Quadrangular disputado em Roraima.
Meu Deus.
Onde aqui o Rio Branco.
Futebol.
O Rio Branco passou pelo grande Motoclube.
Motoclube, que eu defendo que é o nome mais legal de time do futebol brasileiro.
Fale por
deixando
você.
Deixando em segundo lugar, Calouros do Ar.
Calouros do Ar.
Que coisa.
E é um jogo fantástico, o Motoclube Calouros do Ar, né?
Um jogo na terra e um no ar.
Rodrigo Borges, o senhor poderia fazer um top 10 dos 10...
Os melhores nomes de time.
Sugiro isso como uma sugestão de pauta aí para o EF.
É, efemérides, Rodrigo Borges.
Que nunca falham. Hoje tem uma efeméride muito bacana.
Mas você sempre vem com essa, né?
Ah, eu sempre venho. É. Hoje, o Pac-Man faz 35 anos.
Ele mesmo.
O famoso Come-Come.
Come-Come. O que você acha da tradução de Pac-Man pra Come-Come?
Mas Come-Come é informal, né? Não foi alguém que...
Come-Come é vulgar, né?
Na sua mente, ele come aquelas coisinhas que ficam soltas no labirinto.
Aquelas coisinhas?
É, são quadradinhos, você pode pensar que são queijinhos.
Afinal, o que você acha que é aquilo? Amendoins. Você tá com a maior das fezes?
São pílulas.
Pílulas. Entendi.
E quando ele come a pílula principal, ele ganha o poder de matar os...
É a pílula alucinógena.
Que coisa.
É o quê?
Todas são pílulas nutritivas. Aquela é alucinógena, é dopamina.
Ele come um ácidozinho ali no canto.
O cogumelo do sol.
Que Que coisa.
Mas é, 35 anos do Pac-Man. Seria Pac-Man, esse
que
o
todo
maior...
mundo fala bem, mas só jogava futebol também, né?
Não, ninguém jogava fale Pac-Man. Fale pelo senhor, fale pelo
senhor. Não, o senhor jogava Pac-Man horas, natais, horas. Né? Nossa, carnavais
cara,
na praia
joguei
grande,
Pac-Man no avião
jogando
outro
Pac-Man,
dia aí.
Né?
Só um instantinho, o senhor é muito jovem. Entendi. Houve uma época em que Pac-Man não tinha muito mais opção do que isso.
Ah, tá, entendi.
Agora, seria ele o melhor jogo de todos os tempos ou River Raid?
Enduro.
Enduro também é muito bom.
Sim, horas e horas. Né?
Tetris é bom na hora de ir ao banheiro, porque ali é uma coisa que
eu discordo completamente. Eu discordo completamente.
No meio da década de 90 que surgiu o Tetris sexual ou não? Vocês se lembram?
Que coisa.
Composições sexual?
Era, composições sexuais. Era um menino e uma menina.
Eu nem quero saber o que era aquele
encaixar.
Só no seu grupo de tarados.
Não, não. Jogava em casa, instalava no PC. Bacana.
Isso seria proibido na locadora Fantasia. É. Lá em São Bernardo, porque
uma
o dono da fantasia era o pastor da igreja.
Ah,
eu ia
falar
detalhe,
que seria
desculpa.
Proibido na locadora que eu alugava filmes mas, e games, mas chamava Vídeo Cobra.
Que coisa, hein?
E ainda, se eu não me engano, ainda quando encaixava certa posição, a menina soltava um gemidinho.
Que era como?
Que coisa.
Que coisa. Repita, mais um.
Que coisa. Olha o Kiorino hoje se revelando um
assim,
artista.
Cada um perde a virgindade de uma forma nessa vida, né, Bruno?
Que coisa. Rodrigo Borges, você falava games?
Porque, claro,
eu queria saber se você é uma criança que falava games.
Não, na época que eu era criança,
vamos lá
era
jogar um
Atari.
Game,
então a gente falava assim, ah, vou alugar um cartucho.
Um cartucho.
Uma fita, né? A gente falava também. Alugar uma fita.
Uma fita.
Eu lembro do cartucho. Claramente.
Fita,
eu...
né?
Às vezes o cartucho não pegava e você dava aquela... Aquela sopradinha, assim, aí era um pozinho que
um
não dava perdigoto contato.
Do...
E o que era legal do Atari é que um cartucho, às vezes, tinha 64 jogos.
É verdade.
Quer
é
jogar
verdade.
River Raid? É
mudava...
A pra cima, B pra baixo, C pra baixo, D pra cima.
Eu cheguei a jogar telejogo.
Que coisa.
Telejogo.
Meu pai
eu chego
telejogo.
À conclusão que o Fábio pai... não tem os alegados 33 anos.
Mas
não
no
tem.
Telejogo não tinha o Tetris sexual, não era dinheiro. Só os...
Um abraço também pro meu professor Carlos, de Ciências Sociais, que explicou. Por que quando você soprava, a fita pegava? Ele conseguiu provar isso cientificamente.
Você jogava contra você mesmo no telejogo?
No telejogo, porque dava, né?
Não,
o você, tênis,
você só
o basquete,
com a mão direita e a mão esquerda aqui. Puf, 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 puf.
A vida era mais fácil, né?
Cara, que coisa.
Meu Deus.
Meu Deus.
Mais efemérides, Rodrigo ou Borges?
Só mais uma aqui pra...
só mais uma.
Eu tô de frente, cara, essa pergunta.
Essa
a saideira do primeiro bloco aí.
Essa época de eleição tão bacana e tal, pouca polarização, gente debatendo em alto nível, então celebremos a memória de Che Guevara, que morreu num dia 9 de outubro, mas em 1967, lá na Bolívia.
Aquele Che Guevara?
Aquele.
Ernesto.
Aquele da camiseta.
Pois é.
Interpretado por Gael no
Gael. Falar de come-come, vocês ficam falando. De Che Guevara, ninguém quer falar também, né?
Não, respeitar.
Respeitar. Ele tá em período eleitoral.
Tá estourando o primeiro bloco.
Beleza. Viva Che Guevara, viva Pac-Man, viva River Raid.
Viva Tetris Sexual.
Viva Rio Branco do Acre.
Viva
Paixandu. Viva Chata. É, primeira música, Rodrigo Borges, a música é Contigo.
Tommy Lee, baterista do Motley Crue, fazendo 52 anos. Ah... Um ouvinte fiel, do programa Esporte Fino.
Que coisa.
Toca aí Home Sweet Home do
Tommy Lee, que tem boa predileção, né?
Tem filmes amadores dele na internet.
É, dizem...
Com Pamela Anderson.
A gente volta em 2h40. You know I'm a dreamer. Just one more night. Voltamos com o Esporte Fino 22.
Sempre cortando solo de guitarra.
Foi pior que dessa vez foi sem querer.
Mas é uma implicância.
Foi sem querer.
Você deve tocar bateria, né, Leandro? Baterista que tem ódio de guitarrista.
Eu tava achando, inclusive...
Mas homenageado é o baterista, Tommy.
Então por isso corta o solo.
Foi um dos grandes rifles, inclusive, é isso que se fala? Era um dos grandes rifles da...
Rifles? Falou em Che Guevara, o cara já...
Eu entendo muito de música. Ninguém vai me corrigir e falar qual era o certo.
Do que você quer
dizer? Riff.
R-I-F-F.
Ah, perfeito. Um riff. Rifle é de... Da tia.
Eu tô com riff, eu não tô com os rifles. O assunto principal de hoje, um dos, então não é principal, né? Desculpa, Rodrigo, eu entendi o que você quis dizer.
O co-assunto principal.
O co-assunto principal, que divide a honraria de ser o assunto principal junto com o outro que virá depois, é a eleição. A gente vai passar por alguns nomes ligados ao futebol que ganharam ou não a eleição, alguns dados que chamam a atenção. Derlei, reeleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul, ex-goleiro principalmente do Grêmio, 158 mil votos. Romário, talvez o mais famoso desses atualmente, depois de um mandato na Câmara lá em Brasília, segue em Brasília, mas agora como senador, 4,6 milhões de votos, 63% dos válidos no Rio de Janeiro. Enquanto Marcelinho Carioca, Dinei, Ademir da Guia e outros não venceram. E aí, Rodrigo Borges, que passa com os boleiros na urna?
A pergunta é a fama deles que faz a eleição? Eu acho
pois
que
é.
Sim, né? Agora, eu acho que há de se comemorar, na verdade, alguns dos que ficaram fora, né? O Ademir da Guia, que foi um gênio dentro de campo, teve mandato muito contestado, muito suspeito.
Vereador, né?
Como vereador. E o Roberto Dinamite ficou fora também, muito, eu acho, pela campanha do Vasco, pela maneira como ele conduziu o Vasco, né? O que também diz muito, eu acho. Se o cara não consegue fazer uma boa administração num clube de futebol, por que que você colocaria ele num cargo público como deputado estadual, ou federal, seja lá o que for?
E é um critério melhor do que simplesmente falar o Derlei é meu ídolo como do gremista, então vou elegê-lo, né?
Muito melhor.
É um critério um pouquinho mais...
Não sei avaliar como foi o primeiro mandato do Derlei, mas me parece que uma boa parte desses ex-jogadores
é pela idolatria.
Mas, por exemplo, mas tem outros casos que a gente citou. O Marcelinho é ídolo do Corinthians, mas ele não consegue ser eleito para nenhum cargo. Isso é bom para mim. Eu acho que vocês também... Não
é bom pro mundo, né?
Ele é ídolo do Corinthians, mas ele não tem uma certa contestação na própria torcida do Corinthians?
Não. Assim... O cara é idolatrado, todo mundo respeita pelo que ele fez. A questão, o questionamento em torno dele é um pouco a postura que ele tinha fora do campo e tal.
Mas como ídolo,
jogador, o cara é incontestável.
Então, assim, mas é isso que eu tô falando. Aí, o cara é ídolo como jogador de futebol, mas não vou votar nesse cara de jeito nenhum.
Se fosse pra
fazer diferente de André Sanches, por exemplo. Essa comparação é
seria mas é o caso do cara que o Andrés, para muitos dos corintianos, eu discordo, mas o Andrés é visto por muitos corintianos como o cara que tirou o Corinthians,
o maior presidente da história do clube.
O cara que tirou o Corinthians do buraco, que devolveu o Corinthians ao caminho de títulos,
e
assim, conseguiu.
Deu um estádio e a Libertadores.
É um cara que reconduziu o Corinthians e por isso tem muita gente, muito corintiano, que vai ser eternamente grato pro cara. E provavelmente muitos dos que votaram nele votaram pro cara...
Ele é timão, né?
É, por aí, né, meu?
Patrimônio não se compra, meu.
Construir um estádio aqui em Itaquera, imagina pro resto, né?
Não, então...
Mas é contestável demais,
não,
né?
Mas o cara...
Mistura demais, né?
Mistura. Não é porque o cara foi um bom presidente. E outra, a gente não sabe, mas o cara não é um bom presidente sendo 100% correto.
É.
Certamente houve, e a gente...
Acabou de ser absolvido aí, né, de uma denúncia de irregularidade fiscal, quer dizer, ele tá sempre tido um problema.
E ele, como deputado, ele vai ter fórum privilegiado agora,
Exatamente.
Privilegiado.
Agora, eu vou sair em defesa também dos boleiros.
Você é o... Vamos lá.
Só em defesa dos boleiros.
Não, não, que hoje use aquela verve que você tava antes da, do é. Programa começar.
Eu acho que tem um certo...
preconceito, Paulo Júnior.
Não, mas eu não sei se é de todo ruim também o cara achar que... As pessoas votam num imagético de uma índole ali, né? Um bom médico também não necessariamente vai ser um bom deputado, né? Um bom, sei lá...
advogado.
Um bom pastor de igreja, um bom apresentador de televisão. E também se a gente for ver exatamente o que, que o cara faz fora da política pra avaliar se ele vai ser bom, né?
Não sei, né?
Tiririca, Romário... Tem tantos jeitos do cara chegar lá, né? Que, sei lá, jogador de futebol é mais um deles, assim. É inegável que o cara, pra ele ser eleito, ele tem que construir uma popularidade. Se a popularidade do cara foi jogando bola num time...
Não, é democrático, não deve ser.
Todo, o cara, se o cara é alfabetizado, até o Tiririca se provou que é, o cara tem direito de se candidatar.
Claro.
Se ele é votado e é eleito,
acabou,
é do jogo democrático, não tem o que fazer. A questão é que cada vez mais pessoas que a gente sabe que não tem o preparo ideal para exercer um cargo público se candidata. E muita gente vota no cara sem se preocupar se o cara se preparou ou não para ocupar aquele cargo. E isso falando de ex-jogadores, ex-artistas, ou sei lá qualquer, não tô falando especificamente só dos jogadores que tentaram entrar nessa carreira.
Mas vocês não acham? Eu acho só que é um pouquinho complicado aquele... Seja o cara dirigente ou enfim, um ex-jogador, que ainda tem uma participação política no clube e, ao mesmo tempo, exercendo um cargo político fora do clube. Isso, de alguma forma, é complicado para administrar, vocês não acham? Tipo, o cara tá legislando pra quem, né, na verdade? Tá assumindo...
O problema é que a gente já parte do princípio que o cara não vai ter o discernimento necessário pra separar as coisas.
Pois é.
Aquilo é só uma plataforma pra ele seguir a carreira dele, seja qual for, né?
Exatamente, mas é complicado. Um dos caras que perdeu força dentro do clube a partir do momento que foi pra política fora do clube é o Marco Aurélio Cunha, do São Paulo.
Sim.
Né, que perdeu uma... Era um cara até já... pensado como futuro presidente do São Paulo e desde que ele foi para a política...
E esses dirigentes que são eleitos, muitos são eleitos porque o cara que vota nele é torcedor e acha que ele no cargo público...
Vai trazer algum favorecimento.
O Andrés lá em Brasília pode dar mais uma ajudinha pro Timão.
Ou seja, o voto no jeitinho.
Ele vai dar o jeitinho. Isso deve estar na cabeça de muitos dos torcedores que votam nesses caras. É. Porque acha que o seu clube do coração, o cara é cego por esse clube, o cara vai ser beneficiado de alguma forma.
E aí, em cima disso, pode haver aí uma teoria que eu nem sei se eu concordo, assim, mas quando você vê dois gremistas eleitos, o Danley e o Jardel, né, dois ídolos do Grêmio, num momento em que a torcida do Grêmio está contra a parede perante o Brasil inteiro e o ego do torcedor do Grêmio está muito inflamado, isso pode facilitar que ele vote no ídolo do time dele, enquanto o palmeirense, que está com a autoestima baixa, o vascaíno, que está com a autoestima baixa, não vota no Dinamite nem no Ademir da Guia. Pode ter uma influência.
Alguma relação, né? Questão de orgulho ali, né?
Mas eu acho que o Ademir da Guia... Não sei, eu tenho uma impressão que o Ademir da Guia, ele é... Ele tá mais distante dessa questão do que... Eu vejo, assim, os palmeirenses mais jovens que nós, inclusive, eu acho que eles já não votariam no Ademir da Guia por ser um ídolo palmeirense. Eu tenho um pouco de curiosidade de entender o perfil do...
fenômeno Ademir.
O perfil do eleitor do Ademir
da
Guia.
Quem é o candidato ao Ademir da Guia?
Onde mora, do que se alimenta o eleitor do Ademir da Guia?
Será que aquele senhor que dominava a bola com o bico da chuteira?
Eu tenho a sensação que sim, que é um eleitorado mais velho.
Mas nessa discussão, alguém que eu acho que foge um pouco dessa regra é o próprio Romário, né? Porque... concorde-se ou não com as posições políticas dele, partido, é um cara bastante atuante hoje em política, né? Então ele é um cara contestador, que realmente está seguindo um caminho político e a gente percebe que ele tem as suas convicções e luta por elas.
Ele viu que havia um apelo popular muito grande em torno dessas pautas contra dirigentes, CBF.
Se apropriou disso, né?
Ele viu que... claro... certamente o cara é contra ele mesmo. Ele falou assim, eu vou aproveitar esse movimento tão grande que está tendo na população de querer mais a transparência.
É. Ser um porta-voz de alguma forma.
E ser o porta-voz e o cara usou isso, um discurso que é popular.
Claro, populista e funcionou, né? E tá aí.
Eu acho que tem isso, que tem até um certo pitadas de populismo no mandato do Romário. Mas eu acho que é um cara que foi muito bem. Assim. É. Quem de nós, quando o Romário foi eleito, esperava um cara combativo, atuante... E o Romário, ele brigou muito por acessibilidade nos novos estádios, os reformados, brigou demais. E a bandeira também dos portadores de necessidades especiais. Ele tem uma filha com síndrome de Down, ele brigou muito por essas pessoas. Então,
inclusive, olha, cobrou isso da FIFA depois com
FIFA.
A questão da cota, de ingresso.
O que eu acho é que, em certo momento, o Romário perdeu a medida e era uma crítica por qualquer coisa. Então,
Vezes até muito ofensivas também, né?
Educação.
Ele esqueceu um pouco o cargo que ele estava ocupando, voltou a ser o Romário polêmico que saía do campo no microfone de rádio xingando.
Acho importante ter alguém o tempo todo apontando o dedo, etc.
E vai ter um confronto aí. O Romário vai ficar 8 anos, mas pelo menos nos próximos 4, a gente pode encontrar em Brasília, pra quem viu a Copa de 94, até triste, né? Porque é um embate em Brasília do Bebeto contra o Romário, defendendo valores
completamente
opostos. Mas o Bebeto é deputado estadual, não é?
O Bebeto é estadual. É estadual
do Rio?
Estadual do Rio.
Tá, então sai do Mané Garrincha e vai pro Maracanã essa briga.
Muda o lugar da briga.
O senador pelo
Rio.
Ninguém
mandou tocar aquela bola também, né?
Ninguém mandou tocar.
Agora Copa, aguenta.
Ele criou o Bebeto.
Na Copa do Mundo ele criou.
Chuta. Agora o Eu Te Amo.
Não se amavam? Não tinha Eu Te Amo?
Eu Te Amo. Agora, tem uma coisa, né? Todo voto é por interesse, né? A pessoa que vota num policial tem o interesse de que esse cara vai trazer mais segurança, quem vota no médico acha que precisa melhorar a saúde. Então, dá pra gente separar isso aqui também, né? Se chega lá, como o Rodrigo colocou aqui na pauta, tanto o presidente do Ceará quanto do Fortaleza estão eleitos, né? De repente os caras...
Quero apenas fazer uma observação que este item da pauta foi elaborado por Bruno Winkler.
Bruno Winkler, o co-autor
da pauta
principal.
É F22.
Então assim, aí chega lá os caras, são presidentes dos clubes e prometem mais dedicação ao esporte, novas escolinhas, e que o esporte tem que crescer, e que é bom eles estarem lá dentro e tal. Ele tem uma pauta também, sabe? Eu acho que é diferente dos votos, por exemplo, no Jardel, que me parece um voto completamente de protesto mesmo, vou votar no Jardel, meu, sei lá, tá tudo
quase
porcaria.
O mesmo eleitor do Tiririca, então
vou votar no Zéias, vou votar no Jardel, vou votar aí no centroavante.
Um Saci Pererê.
É diferente dos presidentes, que imagino eu que tem uma plataforma de algum assunto, mesmo que seja um puro fantoche, mesmo que seja vamos fazer
tem
o esporte do Ceará crescer, tem pauta, né? As pessoas gostam tanto de votar em médico, por exemplo, né? Médico traz essa coisa tão
da
forte,
segurança,
da saúde, um cara que vai cuidar, né? Meu, se o cara salva uma vida, ele vai cuidar da minha cidade. É.
E tem um outro provável perfil aí, não dá pra saber enquanto o Rodrigo Borges não fizer a anatomia do eleitor.
Esse raio-x,
mas talvez, mais do que do médico, do veterinário, do advogado, o cara que vota num jogador de futebol, num ex-jogador de futebol, é o voto que menos preocupa com o partido, né? De repente vota no cara e nem olha.
E o cara arrasta outros votos, é perigoso também, né?
Pois é.
Que coisa, hein? Bom, mas qual jogador do Palmeiras você votaria, Leandro Amin?
Em qual jogador do Palmeiras?
Olha o Valdívia. O Valdívia não pode se candidatar.
Não atual, talvez um recente.
Eu votaria no Paulo Turra. Eu acho que ele tinha convicções muito duras, muito fortes.
Eu votaria no Fernando Prass para qualquer cargo que ele se candidatasse.
Se a eleição fosse hoje.
O ministro da defesa.
Se a eleição fosse hoje.
E Bruno Winkler, que grande meia do Goiânia valeria seu voto?
Doriva.
Pra
aquele,
qual cargo?
Né?
Aquele.
E um votinho São Paulo, pro Finazzi também.
Que coisa.
Ele perguntou meia. Ídolo é o Finazzi. Se o Finazzi fosse candidato, eu votaria no Finazzi.
E o Arley?
Continua? Mentira.
Não, o goleiro Arley tem algum cargo? Ele tentou também,
ele
né?
Ele tentou, não sei se ele...
Acho que no último ano de carreira dele...
O vitalício de goleiro do
Goiás.
Ele
tinha tentado o vereador, eu acho, mas acho que... Não sei.
Infelizmente
não tem essa informação.
Uma última de Goiânia, Bruno Winkler. Quem mora em Goiânia vê o Arley todo dia, assim, igual a gente também? Todo jogo tá o Arley lá? Como é que
o Arley não, acho que não tá jogando mais, né, cara?
Não
acho
tá mais.
Que... Não, acho que não.
Você tem certeza que não tá bom, mais?
Os jogos do Goiás é o Renan o goleiro, não, né,
não.
Cara?
Nem no que banco coisa. Tá, né, mano?
É, tá, vamos chamar o Jardel falando aí, Rodrigo Borges?
Vamos chamar o Jardel falando qual é o...
Então, é, o Jardel, antes da eleição, né, o Jardel deu uma entrevista pra RBS lá no, em Porto Alegre, em que, depois que ele foi eleito no domingo, essa entrevista voltou a ser muito falada nas redes sociais, o vídeo foi visto, compartilhado, curtido,
lamentado.
É, ele foi para a redação da RBS visivelmente fora de...
Sintonia,
de
mim, né?
É,
ele estava fora de mim.
É, ele estava ou bêbado ou drogado. A gente sabe que o Jardel viveu problemas com drogas e... É, ele tava muito fora de si ali, pareceu, né? Agora,
tá, no, enfim, tá no ponto, Brunão.
É, coloca aí, só uma frasezinha dita pro Jardel nessa entrevista lá pra RBS antes das eleições.
50 anos aqui no Brasil. É o que eu digo, eu não vou conseguir mudar o mundo, não vai ser mudado, a cultura nossa é difícil.
Que coisa, hein?
A cultura nossa é difícil. Não, perguntaram pra ele, você tem algum projeto? Não... O projeto é, eu quero ter uma ocupação.
É.
É porque, assim, é um caso triste, porque é um cara que a gente sabe que não tá... Ele ainda luta contra o vício nas drogas, ele fala abertamente sobre isso.
E até ele fala que, entre uma coisa que deu pra pensar de mais ou menos ali um pouquinho melhor, é que ele falou que ia querer tirar crianças também nessas condições. Sim. E não, tal, né? Mas falou de uma forma vexatória. Né?
É, só que é o caso que o cara tentou... É, o Cargo foi eleito para deputado estadual lá no Rio Grande do Sul para ter uma ocupação. Essa é a preocupação dele, ter alguma coisa para fazer.
É, porque um hobby, né? Um hobby.
Depois,
né,
que ele parou de jogar, ele tentou ser técnico, não conseguiu. É. Tentou abrir escolinha para crianças, não conseguiu. Tudo, é. E sempre esbarrando nesse vício dele. Como deputado, assessorado, a gente espera, ele talvez consiga sair e eventualmente até... elaborar algum projeto interessante para o Rio Grande do Sul, mas...
Difícil acreditar,
agora,
né?
Difícil acreditar.
O Jardel tem todo o direito de ser candidato, de ser eleito, a gente já falou disso. É, eu sei que eu sou meio amargo, mas a postura dos jornalistas também tem que falar, né? É, Jardel, em quem que você gostaria de fazer um gol na política? Aí ele responde, no Dida. E aí dão gargalhada, sabe?
A entrevista não foi. Não, não teve um.
E essa estética, estética, né, do descolado, né? Parece um Porta dos Fundos com o Jardel ali, sabe? Essa. É,
então,
não
mas
sei,
o Jardel.
Não acho que...
Se o Jardel tem a intenção de querer mudar um pouco a imagem dele, que está muito abalada hoje, é muito machucada, ele precisa se portar de uma forma que também exija respeito de quem está entrevistando.
Pois é,
e ele não
chamam,
tem essa condição hoje.
Quando
essa
chamam
é
os outros candidatos, é assim também o papo?
Não é.
Fiquei curioso para saber.
Está lá para ser um circo, né? Tá lá
é fácil
ser um
você...
Ele entrou naquela brincadeira.
É, a questão é que ele foi convidado para um quadro que parece que tem esse lado mais despojado.
Sim,
né? E aí...
Então, mas se ele
ficou soltinho.
Isso que o Bruno disse, se ele tá sendo ali assessorado e ter alguém ali, não permitiria nem que ele, naquelas condições, visivelmente abalado ali, pra não falar outra coisa, desse uma entrevista daquela.
Essa era a estratégia também,
o cara perguntar se ele é de
também,
esquerda,
né,
ou de direita, e ele falar que é de direita porque ele é um cara direito.
Não, ele brincou.
Não,
você
não
é de esquerda ou de direita?
Não dá.
Pode ser de cabeça?
É, não dá.
Aí perguntaram pra ele, a primeira coisa que você vai fazer se você for eleito? Aí mudar a tabela e colocar o Grêmio de sexto pra primeiro.
Não dá, entendeu?
Mas então, assim, essa...
Parece que ele pede pra ser chacota.
A gente falou do cara ser assessorado, provavelmente essa era a estratégia também, né? Vamos pôr o Jardel aí, a galera dá risada.
Deu certo, porque isso foi
ganhou,
antes,
né,
da eleição, ele
que importa
ganhou.
É ganhar, né? Porque depois que você ganha, não existe demissão, né? Não,
mas tem
ou
STJD,
seja,
né?
São quatro anos de estabilidade no que o cara se propôs a fazer. É, pra quem tá com essa... de forma pragmática, para quem quer uma carreira nisso, é muito estável, né? Agora, daqui 4 anos, o Jardel pensa o que falar de novo, sabe?
Pois é.
Mas não sei. Não... Esse vídeo é um pouco assustador,
assustador
assim, por tudo. Assim, é uma coisa meio fora de... em outra frequência. Outro assunto, Rodrigo Borges?
Vou só mandar um abraço aqui para um abraço para um ouvinte santista, Gilberto Flório, ouvindo a gente pela primeira vez.
Grande Gilberto.
Ganhamos um ouvinte.
Olá, Gilberto.
o ouvinte, né? Segundo o seu professor, sempre o ouvinte.
Eu gostaria de contar pro Gilberto que o Rodrigo Borges me pede para desligar o ar-condicionado, mas em seguida ele abre a porta do estúdio porque tá com calor.
É porque é um problema.
Essa menopausa do esporte.
É, eu estou na menopausa. O problema é que o ar-condicionado em 15 graus. Aí desliga, fica 30 graus aqui. É uma coisa que eu não sei lidar.
É difícil, Gilberto, mas
Eu fecharei. Eu fecharei.
Não, mas tá tudo bem.
Mas o Gilberto deve estar certamente num lugar com uma temperatura agradável.
Que ele não é bobo, nem nada.
Exatamente.
Um abraço ao Gilberto, nosso novo ouvinte.
Eu queria também mandar um abraço.
Então são dois já.
Eu lembrei agora.
Eu posso ir contando.
Luiz Augusto Lima.
Ele mesmo.
Mestre.
Ele tweetou assim: quer dar um tempo na política? Ouça o podcast.
Ih, rapaz.
Não leu o roteiro, né?
Que coisa.
Mas ele quis dizer: a política vista sobre um novo olhar.
Que coisa.
Ajudei, Ana.
Ligou o ar-condicionado. Breve,
varado. 24 graus. Para agradar.
Repita.
Gregos de Troiano.
24 graus. 24. Segundo assunto principal, co-assunto, Rodrigo Borges.
Pois não.
Falaremos do acidente, né? De tudo que aconteceu na Fórmula 1 no último final de semana. Suas possíveis consequências. Eu vi que você escreveu sobre isso no blog Esporte Fino. Enfim. Dê um geral aí para aquele ouvinte que não é assim tão assíduo espectador ou telespectador de Fórmula 1. Leandro, a mim ficou de me mandar uma mensagem às 10
para 3. Para te acordar para ver a corrida.
Não mandou, não acordei.
Para vocês verem a corrida?
Para ver a corrida tava na cara que não ia dar certo, enfim, perdi. Me conte, Rodrigo Borges.
Quando eu era repórter de automobilismo do Lance, lá em 1997, eu tinha uma colega que chamava automobilismo de esportes que matam.
Que coisa.
Que eu era setorista de um dos esportes que matam. O motivo de estar aqui é, obviamente, porque o Jules Bianchi, o piloto francês, sofreu um acidente gravíssimo. Ainda não se sabe quais vão ser as sequelas para ele, mas se alguém não viu ainda... Não leu a respeito, saiu da pista, estava com uma pista muito molhada, e tinha um trator do lado da pista, tirando um outro carro do Adrian Sutil, e ele entrou embaixo do trator com o carro dele a, se não me engano, 205 km por hora. Inicialmente se achava que ele tinha batido a cabeça no trator, mas na verdade não foi isso, foi a desaceleração, porque o capacete dele está intacto, ficou intacto. Então foi a desaceleração, o cérebro ele fica solto dentro da cabeça, para quem tem um, né? Não é todo mundo. E aí o impacto do cérebro contra a caixa craniana fez ele sofrer uma lesão que em 90% dos casos as vítimas ficam em coma para sempre ou quando as que acordam ficam em estado de demência. Ele tem 25 anos e era um provável piloto da Ferrari, talvez até para o ano que vem. Ele tem contrato com a Ferrari há muito tempo. Ele corre na Marussia por empréstimo, para pegar experiência, esse tipo de coisa. E o que levantou novamente uma discussão sobre segurança na Fórmula 1.
O seu post lembra exatamente isso, né? Que a Fórmula 1 teve tempo, né? Não lembro agora o título exatamente, a Fórmula 1 teve 11
anos
para cuidar disso, por ter ali um equipamento que poderia não estar ali, né?
Só para explicar o porquê desses 11 anos, é que no GP do Brasil de 2003 teve uma chuva muito forte antes da largada.
Que GP maluco, né?
A largada chegou a ser adiada, e formou-se ali quase um rio na Curva do Sol, que é, depois do S do Senna, a primeira curva é a Curva do Sol. E... se não me engano, 4 carros saíram da corrida ali, passaram naquela água, rodaram e saíram. E o Schumacher rodou ali, foi um desses 4 pilotos, e tinha um trator no lugar, tirando um dos outros carros que rodaram ali. Eu lembro que foi o Antônio Pisoni, Juan Pablo Montoya, talvez o Jenson Button, o quarto. E naquela época já se falou, pô, que absurdo, podia bater no trator, que não dá, essa situação não pode acontecer. E em 2007, no GP da Europa, que foi na Alemanha, em Nürburgring, aconteceu de novo. O Vitor Antonio Liuzzi, que era piloto da Red Bull, da Toro Rosso, que pertence à Red Bull, rodou e a traseira do carro dele chegou a encostar no trator. E de novo se falou, é um perigo, etc. Até que aconteceu, né? De novo e dessa vez
Agora, Rodrigo, você que é o nosso especialista no esporte que não matava mais até então, né?
Há 20 anos. Isso então, é irrelevante, 94, né? Desde o Senna.
Foi a última
fim de semana do Ratzenberger e do Senna, não morria nenhum piloto.
Agora, uma coisa que chama
atenção. Ele não morreu, né?
É, exato, ele não morreu, mas aí também.
A Fórmula 1, depois de 94, adotou algumas medidas de segurança até que preveniram até alguns outros acidentes e até evitou a morte, né? E algumas medidas evitaram a morte de alguns pilotos. Mas, ao mesmo tempo, esse final de semana foi bem atípico, né? Porque além da discussão dos pilotos, da entrada do safety car ou não, tinham boletins de possibilidade de tufão, chuva, névoa, sei lá o quê, e os pilotos ali, pô, não vão adiar essa corrida, e os caras mantiveram.
No Japão isso não foi a primeira vez, né? No Japão chegou a ter um ano que o treino de classificação teve que ser disputado na manhã de domingo, porque passou um tufão, e aí a atividade de pista foi cancelada no sábado. Isso até fez com que a Fórmula 1 tentasse, durante uma temporada, fazer treino de classificação mesmo no domingo, dia. Etc. Mas os serviços meteorológicos estavam monitorando, o tufão não passou em Suzuka, passou próximo, mas tem ali o efeito, né? Choveu muito.
A visibilidade. Né? Os pilotos foram muito críticos à FIA.
Agora, eu não lembro quem me disse isso, foi algum colega, não lembro agora, acho que... Bom, não vou chutar. Mas que disse uma coisa que é fato. O Massa, quando acabou a corrida, ele falou assim, pô, eu tava no rádio
gritando,
10 voltas antes, 5 voltas antes de acontecer, eu tava gritando que não tinha condição de ter corrida. Olha.
Porra, encosta o carro, então.
Encosta o carro e começa a sinalizar com a mão.
Mesmo que ele já tomou uma mola na cabeça, né? Para o carro.
Porque, olha, tudo bem, é fácil falar, a gente tá aqui sentado, analisando, etc. Não sabe o contrato do cara, claro. Não sabe se ele vai ter que pagar uma multa por causa disso. Mas, pô, ele tava ali, ele chegou acho que em sétimo lugar, que bela merda, que somou mais
quatro. Dá uma rodadinha e cai fora.
Somou 4 pontos. Não é rodar, deliberadamente encosta. Parar. E no box da Mercedes está lá o Niki Lauda. O Niki Lauda é um cara que abriu mão de disputar um título mundial por causa de uma corrida na chuva que ele achava que não tinha condição. Então, espero que o Niki Lauda ia ser um cara que ia dar apoio para ele. Exato. Agora, gritei no rádio. Bom, então faz alguma coisa concreta.
Não, gritar no rádio, o curioso, amigo, é que depois, ao final, os pilotos foram muito críticos em relação à FIA, mas efetivamente eles não tiveram poder de se reunir entre eles ali para discutir o adiamento.
Alguns pilotos força, que eles tinham que essa força, que eles brigavam muito pela segurança dos pilotos, eles se aposentaram.
Entendi.
Então, o Barrichello era um deles, o Mark Webber era outro deles, que brigavam com dureza, tipo, com firmeza.
O mais importante é
peitavam,
isso, né?
Peitavam a cartolagem, entre aspas, da Fórmula 1. Eles pararam. E me parece que a turma que está aí não é muito disposta a meter dedo na cara.
Aí,
entendeu? Não, pode até falar, não tem condição, não dá para correr, não sei o que, mas vai ficar meio nisso, entendeu?
O Rodrigo, eu tenho uma pergunta para fazer. Quero saber o que você acha da, não exatamente da cobertura, mas também da cobertura, mas do ponto de vista da FIA, tá? Eu achei um pouco estranho. É claro, foi o primeiro acidente fatal ou com iminência de ser fatal, quase fatal, que a FIA desde...
Disso a FIFA não tem
não
culpa.
Não tem culpa, desde 94, e 94, de 94 para cá mudou muita coisa na maneira como se relaciona com a tecnologia que é aliada à mídia. E eu acho que ficou a imprensa do mundo inteiro esperando ao longo da segunda-feira, assim, eu achei um pouco estranho. Pode ter sido uma opção da família, da aumenta de informação possível, externa, mas ficou faltando, acho, uma informação mais clara sobre o que aconteceu, até que a gente tivesse na segunda-feira, meio-dia, uma imagem de um cara na arquibancada, um japonês na arquibancada, que filmou. Se não filma, vai saber o que iam vender pra gente na segunda-feira à tarde.
Que é a única imagem, né, até agora.
E foi uma imagem que tentaram tirar do ar logo em seguida. Eu achei que foi mal conduzida a forma, e eu queria saber se você concorda comigo sobre a má condução da clareza do caso, assim, para o público externo.
Eu acho que houve uma demora de...
Parece que estão sempre sonegando informação, né?
Um cara parece sempre que está escondendo alguma coisa.
Exatamente.
Me parece assim, tem sido praxe, não só na Fórmula 1, mas em outras categorias, quando tem um acidente dessa proporção grave, desse jeito, que é não ter replay, não mostrar imagem, até para de um certo ponto eu concordo que até para não espetacularizar uma situação que é trágica. É, mas eu acho que faltou... O caso do Bianchi, de fato, se demorou para encontrar qual era a gravidade da lesão, porque primeiro o cuidado era para desinchar o cérebro. Só mais ou menos 24 horas depois é que se falou que ele tinha esse problema sério e possivelmente
isso irreversível. Isso depois de muito especular, até a questão da ambulância ou helicóptero, a gente acabou ficando meio sem entender e virou...
Foi uma questão meio confusa. A FIA, ela precisa ser mais clara em muitos pontos. Ela se fecha dentro dela e esquece que ela está... Ela existe ali para falar com milhões e milhões e milhões de torcedores. É, o menino tem fãs na França, o pessoal na França que gosta de Fórmula 1, mais ainda do que o resto do mundo, estava querendo saber dele. Um possível piloto francês que guiaria pela Ferrari. É, então, acho que a FIA ela precisa lidar com mais clareza disso. O Departamento de Relações Públicas da FIA... precisava melhorar isso. A gente até já tratou em outro podcast isso aqui, sobre a falta de conexão, de conectividade da FIA, da FOM, da Fórmula 1, com internet, com esses novos tempos. Eles continuam trabalhando com um papelzinho distribuído para os jornalistas.
E numa pegada meio clube fechado, né?
Eu não sei se é por causa do jeitão que a Fórmula 1, que ela tem esse certo... Ela... Tem uma dinâmica, uma modalidade que tem uma dinâmica completamente diferente, né? Porque não é todo mundo que tá lá cobrindo em loco, enfim. Me parece que ainda a imprensa que cobre automobilismo ainda é uma imprensa que ela depende mesmo de nota oficial, né? Pelo que eu acompanho não tão de muito perto, nota oficial ainda gera um reboliço muito grande. Coisa que, por exemplo, em outros esportes... Alguém tem a informação antes, ela chega de algum jeito, algum dirigente sopra, algum jogador manda uma mensagem para um repórter de rádio e o cara fala no rádio, a gente sabe que
isso
é assim.
Ainda existe, mas o que eu acho que acontece para essa sua sensação é que são poucos jornalistas cobrindo todas as corridas. Cada corrida tem muito jornalista, mas porque em cada corrida vai um número muito grande de jornalistas da imprensa local para a corrida. Mas os jornalistas que vão em todas as corridas, que possivelmente são aqueles capazes de dar um furo de reportagem, de ter uma notícia exclusiva...
De ter o telefone da mãe do piloto e falar...
Exato.
Estão preocupados, e aí?
Esses são muito poucos. Mas você ainda encontra jornalistas, especialmente jornalistas ingleses, um ou outro italiano, e no Brasil também a gente tem... o Américo Teixeira Júnior, para dar esse exemplo, semana passada, na quarta-feira passada, hoje nós estamos na quinta, então já faz 8 dias, ele cravou que ele teve a informação que o Alonso assinou com a McLaren para sair da Ferrari. Então, existe isso. Existe...
Fontes.
Mas, de fato, a Fórmula 1 ela me parece ainda mais fechada do que outros esportes, ela me parece ainda mais fechada do que o futebol, me parece muito mais fechada do que
o vôlei. E parece que muito intencionalmente, de não dividir as informações.
Às vezes me parece um yacht club, assim. Exatamente. Vive num...
O cara sofreu um acidente e ninguém chega no hospital, Eu fico imaginando os repórteres na frente do hospital e a secretária do hospital falando, vocês não podem entrar na sala de espera, não podem entrar na sala de espera, sabe?
E sempre quando tem esses acidentes mais graves, ou quando tiveram envolvendo morte, sempre tem uma questão da investigação que não ficou clara, um relatório que não foi divulgado, um médico que disse e não disse. É um mundo muito à parte mesmo. E curiosamente aconteceu esse acidente gravíssimo no momento que algumas fontes estavam vazando também de que a FIA estudava possibilidades de tornar os carros menos fáceis de pilotar, e porque para aumentar a competitividade e a atração para o público, quer dizer...
mas isso foi uma... soltou-se essa nota...
Então, mas essas notas, às vezes até sem meio contexto nenhum, é justamente isso que o Leandro falou, é uma confraria ali, então nada é muito oficial, as coisas são meio
obscuras. A Fórmula 1 também, se a gente for comparar com futebol, por exemplo, você está no dia a dia do futebol, você é um repórter que cobre,
o
Flamengo...
Dia a dia do futebol.
Petência ao futebol.
No dia a dia.
Você cobre o Flamengo. Às vezes Janeiro você consegue uma baita informação importante com o terceiro reserva de lateral esquerdo, o cara que nunca joga. Mas o cara tá ali no grupo o tempo inteiro, ele vê o que acontece, ele pode te passar.
Você fez uma amizade por anos.
Você fez uma amizade. O cara, de repente, enfim, você consegue isso. Na Fórmula 1, o que que acontece? São pilotos, são dois. Os atletas são dois. E mesmo dentro das equipes, a gente tem meio que uma ilusão, uma ideia assim que, pô... Cara, o mecânico ali que aperta parafuso, ele não sabe o que está acontecendo lá dentro. Ele sabe mais do que quem está fora, mas ele não sabe o que se passa...
Ele não sabe do vestiário,
o apertador, né? Exato, o apertador de parafuso da Ferrari não sabe o que está sendo dito ali na reunião do Alonso com a chefia.
Se o Alonso chutou o copinho na hora que foi no banheiro...
Exatamente. Se o Alonso meteu o dedo na cara de alguém... Então, por isso também que a Fórmula 1, até se... Tem muito boato na Fórmula 1. Eu acho que proporcionalmente tem até mais boato do que outros esportes. Claro, futebol também tem muito boato, mas...
É futebol, né?
Faz dibre e pronto. Porque é um mundo muito fechado, inclusive fechado para quem está lá dentro.
Deve ter uma série de, enfim, contratos de confidencialidade também. Imagina que uma pré-temporada um mecânico não abre a boca, né? Sei lá.
Não, ele até abre a boca, mas ele não. Dificilmente ele vai te passar alguma coisa importante. E a multa é muito alta. É difícil realmente você extrair alguma informação exclusiva, é um negócio muito difícil. Daí o mérito do Américo que eu citei aqui, foi ele que disse que o Felipe Nars, brasileiro, ia ser piloto de reserva da Williams. Foi ele deu uma série de furos de reportagem e ele nem cobre todas as etapas.
Agora,
aqui mesmo.
O quanto dessa postura da Fórmula 1, na sua opinião, interfere na questão de queda de audiência, com o passar dos anos, a Fórmula 1 ser um produto menos valioso hoje? Você acha que tem alguma relação ou não?
Eu acho que não. Porque a Fórmula 1...
Tipo, os fãs não começam a se desinteressar pela modalidade por conta disso?
Acho que não, porque quando vem uma notícia que Vettel não guiará pela Red Bull ano que vem, que aconteceu no fim de semana essa notícia, atrai o mesmo interesse.
Entendi.
A Fórmula 1
os
mudou...
Os pilotos ainda são mais importantes do que a própria modalidade, né?
A Fórmula 1 mudou. Eu acho que a Fórmula 1 era mais legal e não é porque os pilotos hoje são ruins. Não são, eu não entro nessa ideia. Mas é porque era mais descontraída, era mais aberta, era um pouco mais aberta.
Era mais várzea, né?
Era mais várzea, cara. Tinha um
que
caráter...
é aquela coisa também de todo mundo disputar contra todo mundo, não tem muito essa questão de jogo de equipes, estratégia.
Não, se você,
né,
procurar fotos da Fórmula 1 nos anos 70 e 80, do GP do Brasil... Tem uma foto muito bacana que é de... Eu não lembro quem é o piloto, mas ele tá com um pratinho descartável com a comida dele, que ali nitidamente tinha tipo uma farofinha e uma carninha.
Uma quentinha.
E ele tá comendo com esse prato em cima do carro.
Porra, isso é fantástico, né? Isso hoje em dia nenhum patrocinador permitiria.
Jacarepaguá, é mundial, né? É pra tudo, né?
Mundo ficou chato, né?
Uma preocupação estética,
é muito,
né?
Media training pra pouca autenticidade.
Exatamente. Né? Em Jacarepaguá, o GP do Brasil, hoje ele é em novembro, mas antigamente ele era em março. E chegou a ser em fevereiro, em janeiro. Começo da temporada, muito calor em Jacarepaguá, aqueles 40, 42 graus do Rio de Janeiro. As equipes lavavam uniforme, macacão, de não sei o que, e faziam varal tipo camping do lado de fora. É genial, né?
O que não muda em nada, né? A atividade propriamente dita.
Atividade,
se hoje isso
não
acontece,
só humaniza.
É por essa estética, por essa loucura de
hoje
tudo parecer
olhar, são
perfeito.
Aqueles motorhomes,
né,
imensos.
Pois
aquela
é.
Coisa espelhada. O motor
tudo
home,
tem hora pra falar.
Motorhome.
Motorhome da Red Bull em Mônaco chegou a ter piscina.
Uma coisa que eu acho extremamente babaca, e não é só na Fórmula 1, mas na Fórmula 1, é esse negócio, o cara tá puto depois da corrida e se ele não der, não participar da coletiva, ele é multado, a equipe chama ele de canto. Tipo, que coisa mais rir? O cara tá puto, acabou, o cara devia ter, no mínimo, o direito de não querer dar entrevista, de falar, o cara tem que ir lá, sorrir, fingir que tá tudo
mas
bem.
Mas eu ainda acho que a Fórmula 1 é mais aberta do que, por exemplo, futebol, assim, em relação ao contato com os pilotos e dos jogadores hoje. Eu acho que na Fórmula 1 é mais fácil num dia de no fim de semana chegar no piloto e conversar com ele do que depois de um jogo, num dia de treino.
Você acha,
eu
mesmo?
Acho. Assim, eu falo pela minha experiência. Eu cobri dois GPs do Brasil. É, e nos dois...
Porque GP Brasil é o quê?
É GP tudo. Brasil é tudo.
Que coisa. No primeiro que você foi cobrir, te ensinaram isso aí, né? Quando for falar, fala do...
É, então, eu me corrigi a tempo.
É, Rodrigo Borges é chato com essa parte,
não,
né?
Então, eu... Até porque ele não aceita que tudo é mais legal do que Fórmula 1.
Então, e nos dois, eu pude conversar com alguns pilotos de uma forma que eu nunca, em nenhum treino, em nenhum... Foi tão fácil... O Vettel ainda não era o tetracampeão mundial, mas o cara tava ali sentado numa mesinha no paddock da... Era Toro Rosso ainda, eu acho. Sentado ali de boa, falando, oh, posso conversar? E ele conversou, tranquilo. E um cara que já se via muito potencial nele, que poderia ser uma estrela, assim, falando, não quero conversar com você e tal, mas...
É, eu fico com a impressão que esses caras, às vezes, ficam duas, três semanas sem correr, então quando estão lá, eles precisam aparecer, falar
também
com eles.
Isso.
E o cara do dia a dia do futebol seja uma coisa, o cara também se enche o saco, não quer falar com ninguém.
E também, pra mim, era novidade total, então... Eu já tudo...
Acho que pro Vettel era uma novidade também falar com você. O momento foi especial pra
ele. O Vettel, ele tá participando de um podcast agora na Rússia, porque vai ter o primeiro GP da Rússia nesse fim de semana.
Um concorrente,
ele tá falando assim, não, inclusive uma vez, até o jornalista brasileiro Bruno Winkler...
Ia falar comigo. Falou que não torcia pra chata.
Eu fiquei curioso, como é que a gente chegou nessa discussão? Porque o assunto era... A segurança da Fórmula 1.
Mas isso debateremos no próximo programa, né? Porque
não.
O assunto se foi.
Né?
Leandro e Amin, boa noite.
Boa noite, Paulo Júnior.
Eu tenho um presente pra você.
É mesmo?
Nossa, mas que momento.
Foi aniversário ontem de Leandro e Amin.
O Nilmar vai estrear no Inter.
Pra dar ao vivo.
É, vai ser ao vivo.
É, o Leandro e Amin, que é um grande fã
primeira
dos DVDs,
vez.
A mídia morta, Leandro e Amin, que aluga DVDs e Blu-rays.
Você falei, é fã de DVDs?
A mídia morta.
Sou fã de DVD.
Eu estou vendendo a minha coleção.
É mesmo?
É toda dele. Aí eu falei, vou comprar um DVD pro Leandro e Amin. Eu comprei Jules and Jean.
Olha aí.
De Truffaut, que pra muitos...
Rapaz.
É o maior filme sobre a vida já feito. Tá aí.
Que coisa, eu ganhei.
Você aqui... ganhou o maior presente da história.
Aqui então, na Central 3 eu ganhei um Truffaut e um Galeano.
Aí.
Acho que...
É tudo exótico aqui.
O maior filme sobre a vida não foi A Vida de Brian?
Não, por isso que eu falei que dizem. Acho que é uma puta cascata, né?
Eu também
acho. Puta cascata.
É preto e branco?
Ah, se for, vai ser alguma coisa meio PB, sabe?
Pô, se é
cult, né? Coisa cult.
É o filme que mais explica a vida, e é preto e branco, e tem em cima, nunca haverá filme de amor como esse. A frase é de Arnaldo Jabor. Muito bom, Paulo.
Ah,
obrigado.
Que legal. Então você dá um presente comprado. Que vem com uma frase do Arnaldo Jabor.
Eu peço desculpa.
É, um presente aí já.
Aliás, eu proponho uma salva de palmas pra Leandro Yamin, que fez aniversário ontem.
Leandro Yamin, o virtuoso.
Eu acho que com 30 anos você já tem idade para entender por que, que essa cascata é o maior filme de amor já feito. Eu ainda não consegui, eu não consegui.
A mesa de som aplaude também, é. Que coisa fantástica.
O craque do Real Vindolino.
Leandro Yamin, também Leandro conhecido Yamin. Como o deus do paintbrush.
O deus do paintbrush.
Que coisa.
Me inspira.
Bruno Winkler, o homem que calou Vettel em Interlagos.
Sofrendo bullying às quintas-feiras à noite toda vez aqui. Valeu, Paulo, valeu, gente. Valeu,
e como convite. É bonito o número da Chapecoense, né? É tipo aqueles da Delebra, né? Aqueles números pintados.
É, o da Copa de 94, da Umbro.
Baita número, um abraço.
Inter, depois que percebeu que não ia ser campeão brasileiro, vai desistir da Libertadores também, né?
Eis que entra Nilmar em campo.
Um garoto de 30 anos, né? Tem sua idade, Leandro Amin. Tá mais conservado, Nilmar, hein? É um menino. Você me passa uma sensação mais madura do que esse garoto Nilmar. Acho que é a barba, né?
É porque ele não deixa a barba. Eu tô convencido que é isso.
E eu pagaria pra ver Nilmar arrancando pra cima de Leandro e a mim num gramadinho igual esse aí de Chapecó, uma noite meio de calor.
A bola passa, e o Nilmar?
É o famoso bola ou bolim. Fábio Chiorino, boa noite.
Boa noite, espero estar aqui daqui três semanas, dentro dos meus 25%.
Pois é, já queimou o cartucho logo cedo em outubro, vejo em novembro.
Muito obrigado, boa noite, foi um prazer estar com vocês.
Rodrigo Borges, despedidas / música.
Despedidas, sempre lembrando o Twitter, @blogsportfino, a nossa newsletter, sempre disponível do lado direito.
Hoje
do
não
blog.
Falaremos, né? O manual já cravou que é newsletter mesmo.
De novo não.
É newsletter, tá cravado?
Eu vou mandar.
Se você é editor de uma porcaria de um blog e você ainda não tem newsletter.
Peraí, o que blog é?
Não!
Força de expressão. Crise no podcast. Foi força de expressão. Desculpa, prossiga.
Newsletter, lado direito do blog, na coluna da direita.
Direito de quem vê ou direito do blog?
Direita de quem, tá direita de quem vê.
De quem vê.
De quem vê.
Tá.
Se a gente não falar dessa newsletter, o Roger, ele vai embora do Esporte Fino.
Um abraço
gosta
pro
muito
Roger.
Do Roger.
Vai
Roger
embora Buiu, dessa porcaria.
Já voltou para Nova York, lá está Roger Buiu. É, e o que, que eu tinha que fazer mesmo, além
a
disso?
Música. Anunciar a música que já está tocando.
Chamar a música que toca o seu coração, Rodrigo.
Não toca o meu coração, mas são 60 anos de David Lee Roth, que é o vocalista do Van Halen. Era o primeiro vocalista, saiu, voltou. Mas, curiosamente, não Maldívia. Ouviremos uma música do Van Halen, ouviremos cover do Roy Orbison, Pretty Woman.
Ouvi a história inteira
e
é
outra coisa. Por que Pretty e Newsletter?
Eu tenho um problema com o inglês britânico e o americano. Alguma coisa eu uso no inglês britânico e alguma coisa no inglês americano.
Pretty é melhor, né?
Seattle.
Pretty é melhor.
Pretty é melhor.
Newsletter.
Que coisa.
Newsletter.
O programa Esportivino volta na semana que vem. Estarei ausente semana que vem.
O quê?
Leandro e a mim assumirá a ancoragem barra mesagem.
Onde o senhor estará?
Estarei em Minas Gerais. Acompanhando a exibição do filme na Serra do Cipó.
Muito bem. Muito bem.
Que cascata, né?
Trará Nossa. Mais um DVD a Leandro e a mim.
Aliás, eu Por queria favor. Só Pera dizer, eu sei que nós estamos com o tempo estourado, mas eu queria recomendar...
O que é o tempo estourado?
Eu queria recomendar ao leitor que acesse o blog O Periquitão.
Ele mesmo.
Assinado por Leandro e a mim e por Paulo Silva Júnior no ESPN FC, que é o site de blogs da ESPN. Vale a pena.
Toda semaninha, dois textinhos novos.
ESPNFC.com.br.
E a gente que quase não liga pra língua, gramática, essas coisas, brigamos feio aqui quando vi que tava periquitão, sem o artigo. Sem o artigo nada fazia sentido, não me reconhecia naquele blog.
Chorou.
Agora, o periquitão. Melhorou um pouco.
É como a The Economist se chamar Economist.
Economist,
Vida longa ao periquitão.
Vida longa ao periquitaço. E ao paintbrush.
Lembrando, Graças. Quando você for escrever ao periquitão, ao o periquitão.
Exato.
Aí você se vira pra ver o que você faz lá. Tá. Porque vão ter dois os colados. É uma dificuldade tanto. O programa Esporte Fino você ouve toda quinta, 9 da noite, ao vivo e depois em podcast, central3.com.br, esportefino.cartacapital.com.br. O programa volta na semana que vem. Até lá.